Junto com o avanço da pandemia do novo coronavírus no país, é grande a dificuldade dos usuários de planos de saúde de obter autorização de cobertura de tratamento e de exames relativos à Covid-19. Cerca de 10% de todas as reclamações recebidas em junho, por exemplo, pela Agência Nacional de Saúde, foram relativas a esse tipo de demanda. Foi a maior marca registrada desde o início de março, quando a pandemia chegou ao país. Segundo determinação da ANS, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a cobrir exames para diagnóstico de Covid-19, solicitados pelo médico, e o prazo para agendamento é de 3 dias úteis. O professor Roberto Augusto Pfeiffer, do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, orienta como o consumidor deve agir em relação ao teste de Covid.
Os testes relacionados com a Covid-19, testes determinados justamente para a pessoa definir se contraiu ou não a doença, devem necessariamente ser cobertos pelos planos de saúde. Não há como eles se eximirem da cobertura desses testes. Isso, inclusive, é uma determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se houver algum tipo de negativa, cabe ao consumidor denunciar tanto à ANS quanto ao PROCON e exigir que a operadora cubra esses testes.
A ANS recebeu 4.700 reclamações de usuários de planos. Dessas, 36% se referem a exames e tratamentos para o novo coronavírus, 43% a outras assistências afetadas pela pandemia e 21% estão relacionadas a temas não assistenciais. O professor de Direito da USP reforça que esse período de pandemia tem sido marcado pelas brigas judiciais.
Infelizmente, a relação entre operadores de saúde e usuários é muito conflituosa, com uma intensa judicialização. Isso não foi diferente durante a pandemia. Quais os assuntos que mais chamaram a atenção? A negativa de cobrir testes de Covid-19, que acabou sendo coibida pela própria ANS, nenhuma tolerância com inadimplementos. Dado que ela continuou rescindindo o contrato após 60 dias de inadimplência, e ainda a execução dos reajustes, que sempre são, principalmente nos contratos coletivos, uma caixa preta. Há dados que demonstram, inclusive, que houve uma queda, no número de procedimentos executados, mas isso não tem se refletido, nos números quando ela pede o reajuste. Há dados que demonstram, sim, que houve um aumento do número de ações judiciais envolvendo planos de saúde relacionados com negativas, né? Por exemplo, como eu já falei, dos exames, com muitas rescisões. E o que houve também foi uma prática que se iniciou há pouco tempo, de exclusões de dependentes. Mesmo com o amparo contratual, as operadoras começaram a excluir muitos dependentes. E há toda uma discussão, né, se essas cláusulas previstas nos contratos são válidas ou não. E ainda houve muitos litígios relacionados com a cobrança de reajustes, até a suspensão desses reajustes pela ANS.
Por causa da pandemia de coronavírus, a ANS suspendeu o reajuste dos planos de saúde de agosto até dezembro deste ano, desde 22 de março, quando foi decretada a quarentena no estado de São Paulo, houve redução da sinistralidade para todos os planos.
Quanto aos reajustes, houve uma grita geral, porque com muitos desempregos, queda de renda, as pessoas foram surpreendidas com reajustes altos, que devem até, por sinal, serem questionados, né? Principalmente nos contratos coletivos relacionados com a sinistralidade, né? Com o uso maior dos planos, dado que há uma inferência geral que procedimentos eletivos diminuíram, e são eles que muitas vezes, como cirurgias eletivas, por exemplo, que muitas vezes impõem altos custos para as operadoras. Houve então uma determinação geral de que todos os reajustes, né, que seriam aplicados a partir de agosto fossem suspensos até dezembro de 2020.
O professor Roberto Augusto Pfeiffer, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, alerta que, na verdade, a suspensão do reajuste dos planos de saúde só adiou o aumento para o ano que vem e os valores serão retroativos.
Importante salientar que, muito embora tenha sido determinada a suspensão a partir de agosto, a ANS também deixou claro que a partir de 2021 as cobranças voltarão a ser efetivadas, considerando os percentuais de reajuste anual, mudanças de faixa etária e reajuste de sinistralidade, e que durante o ano de 2021 seria recomposto os reajustes que deixaram de ser aplicados. Ou seja, essa suspensão não evitará que a partir de 2021 aquele aumento venha a ser colocado. Na prática, houve só um alívio dos consumidores durante esse segundo semestre, mas eles sentirão muito em 2021, porque não apenas voltará o reajuste normal, como ainda voltará, as operadoras cobrarão valores retroativos, gerando com isso muita litigiosidade. Imagine então que haja muitas saídas dos planos e litígios contestando, enfim, se ela poderia ou não aplicar essas cobranças retroativas que a norma da ANS deixa uma brecha para que elas cobrem.
Ou seja, ainda deve vir muita dor de cabeça para os usuários de planos de saúde e, com certeza, novas brigas judiciais. Ouvimos o professor Roberto Augusto Pfeiffer, do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, falando sobre a suspensão do reajuste dos planos de saúde e como as operadoras estão se comportando em plena pandemia do coronavírus. Sandra Capomatto, Rádio USP.